Hoje nós ficamos de ver as mensagens que Antuaque, na sua encarnação como São José, tem enviado. São José, que é este aspecto de Antuaque, São José está acompanhando as missões. Para aqueles que não têm conhecimento de como funciona isto de uma hierarquia como Antuaque, ainda dispor de seus corpos quando encarnava na Terra, como é o caso de São José, que foi uma das encarnações de Antuaque. Então, passa-se o seguinte: quando um ser muito evoluído, como Antuaque, tem uma encarnação, aquele corpo pode não se dissolver em seus aspectos sutis. Por exemplo, o corpo que foi de São José, hoje pode aparecer aos clarividentes ou a alguns videntes. Então, quando um vidente vê São José, ele poderá estar vendo o corpo que Antuaque tinha naquela época. Então, tanto São José como qualquer outro corpo que Antuaque tenha usado, como por exemplo Santo Albano, porque ele foi santo duas vezes em duas encarnações, São José e Santo Albano. Então, quando um corpo necessita fazer algum trabalho, ele está disponível nos éteres do espaço. E, naturalmente, esta hierarquia, Antuaque, liga um fio a este corpo interno e este corpo aparece aos videntes. E Antuaque também teve como encarnação Saint Germain, que a maioria de vocês conhecem, sabe quem foi. E Saint Germain também pode aparecer a qualquer momento, porque dispõe o corpo desta possibilidade. Então, quando um vidente diz que está se comunicando com São José, ou que São José está se comunicando através dele, isto é o corpo de São José vitalizado por Antuaque. De forma que nem sempre Antuaque aparece como Antuaque, como no nosso caso, que ele nos dá instruções desde que Figueira foi fundada. Mas quando ele necessita ter mais contato com as pessoas que desconhecem certas coisas ocultas, ele então aparece e fala como São José, porque ninguém tem dúvida de quem foi São José. E se vocês leem as mensagens de Antuaque e essas de São José, vocês veem a diferença da energia. Vocês veem como as mensagens de São José estão num tom e numa energia bastante mais familiar, bastante mais próxima da humanidade do que as mensagens que Antuaque passa hoje. Então, quando, por exemplo, ele quer nos chamar para uma oração especial semanalmente, como São José está nos convidando, Antuaque usa São José para fazer isto, porque, como São José, ele tem a possibilidade de arregimentar mais pessoas orantes, não é, do que como Antuaque. Então, nós temos aqui a mensagem de São José, que é de 7 de junho de 2013, que vocês vão encontrar nas páginas da internet. E nessa mensagem do dia 7 de junho, Ele nos chama para orarmos às sextas-feiras. É interessante porque marcou o dia da semana para aqueles que quiserem orar com ele, orarem às sextas-feiras. Isto porque a hierarquia, neste momento, está organizando redes de oração em todo o planeta. E para que haja uma intensidade orante todos os dias, então, alguns membros da hierarquia têm marcado as datas. Então, uns pedem certos dias, outros pedem outros dias, de forma que haja diariamente uma rede de oração bastante ativa. Às sextas-feiras, São José estará acompanhando as orações dos fiéis e está levando essas orações para cada vez mais alto e está, então, garantindo que estas orações cheguem na meta mais necessária. E como nós sabemos, não, a situação em certos continentes, como na África e outros lugares, como nós sabemos como está essa situação, essas orações são muito bem-vindas. Porque há certas coisas, há certas situações que se criam na humanidade, situações às vezes até tenebrosas, que só podem ser resolvidas dentro da lei do karma, isto é, as forças superiores só podem dissolver essas situações se a própria humanidade pedir. De forma que, se a humanidade faz um pedido através de uma oração, isto pode remover até situações kármicas e os planos superiores enviarem bálsamos, enviarem energias, enfim, atenderem aquilo que está sendo pedido. Nesta comunicação, São José explica como é o seu trabalho junto aos seres orantes e àqueles que trabalham realmente com orações. Claro que há um trabalho oculto que ele tenta explicar, que ele tenta nos dizer como é, para que a gente tenha uma luz a respeito do assunto e assim possa orar com mais convicção, sabendo que estamos apoiados por uma entidade, por um ser da hierarquia. Então, nesta mensagem do dia 7 de junho de 2013, que foi recebida no Centro Mariano de Aurora, no Uruguai, esse aspecto de Antoine foi o escolhido, São José foi o aspecto que ele escolheu, porque São José representa, São José é o símbolo da castidade e da humildade. Isto é o símbolo que São José representa na hierarquia. A castidade, como vocês sabem, não é só um fato físico. A castidade, para ser perfeita, ela precisa ser humilde, isto é, nós não devemos ter nenhuma vaidade por nos mantermos castos. A castidade é muito ligada à humildade. Tanto assim que quem quer ser casto ou quem se contém para um dia ser casto vai se tornando humilde. E o ser verdadeiramente casto é verdadeiramente humilde. Então, castidade com humildade está ligado. E São José foi um ser que conseguiu ligar a castidade com a humildade. Ele diz nesta comunicação que ele é o caminho para a sagrada castidade. E como ele pode ser o caminho? Ele se oferece para ser o caminho para que a gente consiga ser casto, porque orando com ele, nós estamos nessa aura. Esse símbolo da perfeita castidade já existia quando ele era São José. Este símbolo não apareceu agora, depois de muitos séculos. Ele já era o símbolo desta castidade. Tanto assim, quando ele soube que ele tinha que se casar com Maria, ele disse: como eu posso ser mandado casar-me com Maria se eu sou casto e se eu não posso deixar de ser casto? Então um anjo apareceu a ele e disse sim que ele podia, porque ela também era casta e era virgem, e que eles precisavam dos dois para que houvesse o nascimento de alguém, não pelas vias normais, mas o nascimento de alguém por vias sobrenaturais. Isto é uma coisa que no planeta Terra, na superfície, praticamente não existe, porque a reprodução humana na superfície do planeta Terra é como nós conhecemos. Mas aqui tinha que se dar uma gestação especial, de outra forma, na qual não deveria entrar nenhum desejo e nenhuma vibração de ordem física, por causa do espírito ou da alma que iria encarnar e que tinha uma tarefa que, para ser cumprida, não podia ter um corpo feito como os nossos. Então, toda esta parte oculta da história, toda esta parte oculta foi revelada através dos tempos, mas aqueles que cuidam da administração do ensinamento do cristianismo nem sempre dizem tudo. Então, o anjo explicou a ele e explicou a ela também que ela ia ter um filho e que ela se considerasse fecundada. Mas não houve nenhum contato entre os dois. Não houve nenhum contato. E antes deles se casarem, eles se perguntaram um ao outro: como vamos nos casar para ser a mãe e o pai de quem vem, sem termos relações? Aí o anjo explicou para um e para outro que ela ia ser fecundada por um outro processo, um processo semelhante a este aparecimento dos anjos, que não tem nada a ver com sexualidade. Eu estou falando isto muito rapidamente, muito sucintamente, só para dar uma ideia para vocês, porque ele diz: eu sou o caminho para a sagrada castidade. Aquele que escuta minha voz, ele diz, imprime em seu coração a pureza de uma alma que se entrega a Deus. Bem, aqui existe um mistério. Ele diz: pela graça infinita do Senhor, sou enviado às suas vidas para guiar os passos dos novos servidores, dos que acendem a chama do coração através de um serviço abnegado e vazio de expectativas. Então veja, um membro da hierarquia que vem guiar os passos dos novos servidores, isto quer dizer que numa próxima fase do planeta, numa próxima fase da humanidade, os servidores, não é, terão uma ajuda toda especial, coisa que nem sempre nós temos, para manter esta castidade. E ele diz: quero ensinar-lhes a serem simples e humildes, como eu sou. Isto é, ser simples e ser humildes é uma das condições para você estar na aura da castidade. E estando na aura da castidade, sendo simples e humildes. Sem isso não há castidade. Como se disse no começo, castidade não é só não ter relações. Castidade é ser simples e humilde de verdade. E é também ser casto, não só fisicamente, mas ser casto principalmente mentalmente. E principalmente no plano astral, principalmente emocionalmente. Então é preciso muita simplicidade, porque isto não tem nada de difícil. É preciso simplicidade para conseguir ser casto. Veja que novidade, hein, para nós. É preciso simplicidade e humildade, senão não se consegue. Senão você consegue ser celibatário, mas não casto. Casto precisa de humildade e de simplicidade. Você precisa ser casto porque é casto, simplesmente. Não há nenhum esforço, não há nenhuma tensão, não há nenhuma repressão. Então, para você ser casto, não basta ser celibatário, não basta não ter relações. Você pode ser celibatário e não ser casto, porque você não está com a mente casta, você não está com seu sentimento casto, porque você não é simples e não é suficientemente humilde. Ele diz, porque já foi dito que os simples e humildes de coração herdarão o reino de Deus, e assim será, porque o reino de Deus é a morada dos puros, e a pureza existe no coração das suas criaturas. Veja, a pureza não está no sexo, a pureza existe no coração. A pureza existe no coração, e é do coração que isto parte. Para que possam retornar à casa do Pai Celestial, isto é, nós todos partimos de uma certa fonte na criação, que é chamada de casa celestial, porque não há outro nome para isso nos nossos idiomas. Então nós partimos de uma certa fonte da criação, devemos fazer a nossa experiência fora dessa fonte e depois devemos retornar a esta fonte. Essa é a nossa trajetória. Então, nós somos criados, somos emanados desta fonte criadora, fazemos a nossa trajetória, a nossa experiência, todas as nossas vidas, com toda a nossa consciência. E quando já estamos suficientemente experientes, retornamos à casa celestial de onde saímos. E lá para onde nós vamos, isto é, retornando para esta fonte, é lá a casa dos puros. Então, a pureza absoluta não é aqui. A pureza absoluta é lá, na nossa fonte, e é para lá que vamos. E uma das condições para que você retorne, uma das condições é você ser simples e humilde, porque aí você vai conseguir ser casto. Porque lá nas dimensões e nos planos para onde devemos retornar, naqueles planos que é chamado de celestial, ali não há reprodução. Ali as coisas se dão diretamente da criação, as coisas surgem. E para isto nós precisamos, quem está no planeta Terra, nos preparar aqui. E a preparação é justamente essa humildade, essa simplicidade tão simples, que nós simplesmente permanecemos castos, permanecemos em celibato, obviamente, mas que não é só isso, é em celibato para chegarmos a ser castos. Porque isto é uma condição lá na vida superior, na vida em outros planos. E ele diz, meu coração vem em castidade e humildade, porque vocês me chamaram em oração. Estas transmissões começaram quando nós começamos a orar. Quando nos foram pedidas orações, nós começamos a orar. E ele aqui diz: meu coração vem em castidade e humildade porque me chamaram em oração. E ele está então nos dizendo que toda oração é respondida e que no caso das nossas orações, ele está aqui respondendo e ele está junto conosco e ele está inspirando e ele está protegendo, inclusive, as viagens dos missionários. Venho porque minha presença ativa a pureza no coração dos homens. Então ele não vem para pregar nenhuma doutrina. Ele vem para ativar a pureza em nossos corações. Então quando você faz uma oração, quando você pensa nele, quando você o tem como presente, enfim, quando você tem uma relação com ele, e por isso ele está aqui, como São José. Quando você tem isto como presença no seu coração, a presença dele ativa a pureza. Então isto é como uma eletricidade, isto não é uma doutrina. Ele naturalmente passou essas informações para que nós tenhamos isso claro. E parece que entre os que oram, que há seres que oram de verdade. Então ele está respondendo, não são todos, mas há seres que oram de verdade. E não é só neste grupo ao qual ele está se dirigindo, porque vocês sabem que no planeta todo existem isto que chamam de devotos de São José. E as orações desses seres e as orações em geral ativam a pureza no coração dos homens. Então esse é o trabalho dele, é ativar a pureza em nosso coração. Aquele que ora comigo, ele diz, estará construindo em seu coração o espírito de castidade e de humildade. Um ser como esse, ou uma entidade como essa, está considerando a nossa trajetória evolutiva. Não está considerando só esta nossa encarnação neste momento. Uma entidade, para estar falando conosco nesse sentido, e para estar ao nosso lado fazendo esse trabalho, ele está considerando toda a nossa trajetória. É um trabalho que talvez não seja muito rápido, porque nós somos um pouco lentos para compreender as coisas, somos um pouco lentos para nos adaptar a ritmos diferentes. Então, ele está num ritmo conosco que aqui neste nível tridimensional e neste nível das horas do relógio, ele marca como sexta-feira, isto é, o ritmo é, nas nossas palavras, um ritmo semanal. Então, semanalmente, ele está junto com as nossas orações, muito mais do que nos outros dias. E aquele que comigo, todas as sextas-feiras, estará construindo em seu coração o espírito de castidade e de humildade. Então nós não estamos orando com ele semanalmente para vários motivos. Nós estamos orando com ele semanalmente para que no nosso coração possa se imprimir a castidade e a humildade, que são duas coisas que parece que não é só com esforço que se consegue. Para nós sermos realmente castos, é preciso que venha uma ajuda do alto. E para nós sermos humildes, muito mais ajuda precisamos. Porque diz a ciência esotérica que o orgulho nos acompanhará até o fim. Pensa. O orgulho nos acompanhará até o fim. Isto é uma verdade científica para a ciência espiritual. O orgulho nos acompanhará até o fim. E se nós formos muito instruídos, e se nós formos muito trabalhados na humildade, com a ajuda da hierarquia, com a ajuda de outros reinos paralelos ao nosso, como o reino angélico, se nós formos ajudados, muito ajudados, nós vamos conseguindo trabalhar esta humildade. Mas o orgulho nos acompanhará até o fim. Então, a uma certa altura, como parece que o final de um ciclo está próximo, e neste final de ciclo muitas coisas serão decididas com respeito não só à nossa trajetória, mas com respeito ao nosso retorno para aquilo que é chamado de nossa origem. Então, a humildade precisa que seja trazida para nós. E esse ser, esse aspecto chamado São José, este está construindo em nosso coração o espírito da castidade e da humildade. Então veja que nós estamos sendo tratados e nós estamos sendo instruídos por motivos muito profundos. Estamos sendo instruídos e tratados para podermos estar em condições de fazer este retorno para a nossa origem, ou então nos direcionarmos para este retorno. Claro que não estamos prontos para chegar na nossa origem, mas estamos prontos para assumir este retorno. E nós trabalhamos esse retorno há 20 anos, como vocês sabem. Neste grupo se trabalha o retorno há 20 anos, passando pelo todos os períodos de estudo da Operação Resgate, a Operação Resgate nos levando para este retorno e assim por diante. Aquele que ore comigo todas as sextas-feiras descobrirá no silêncio o seu alento e refúgio da paz. Então, aqui é uma coisa difícil para nós nos mantermos em silêncio, né? Vocês têm experiência disso. Mas ele diz que é no silêncio. O silêncio ao qual ele se refere não é esse silêncio físico que nós não conseguimos fazer direito. É um silêncio ainda mais profundo. E que o silêncio físico é uma porta de entrada. O silêncio físico não é disso que se trata. Porque um mudo, um que não tem voz, também está em silêncio. Então não é o silêncio físico. Mas o silêncio físico é a oferta. O silêncio físico é a porta de entrada. Como ele diz aqui, é a porta de entrada para você descobrir o silêncio. Você não descobre silêncio algum se não é capaz de se manter em silêncio. Veja, isto é tão importante que num mundo como o nosso e numa civilização como a nossa, desde o princípio, nós instituímos dias de silêncio. E dias de silêncio inclui o dia da vigília. Então, descobrirá no silêncio, ele está falando do silêncio interior, que nós não podemos conhecer enquanto não passarmos por esta porta, desse silêncio físico. Descobrirá no silêncio o seu alento e refúgio de paz. Por quê? Nós sabemos muito bem, e ele sabe muito bem, que a paz na superfície deste planeta não existe. E para nós experimentarmos a paz, e para nós podermos ter paz na superfície deste planeta, temos que começar por um trabalho individual, que um dia, depois da transição, pode acontecer. Mas para você ter paz nesta superfície deste planeta, você precisa encontrar o silêncio individualmente. Claro que se alguns indivíduos buscarem o silêncio e individualmente fizerem o silêncio e chegarem no silêncio interior, nós temos já alguém entrando em silêncio e alguém conhecendo a paz. De forma que aqueles que querem conhecer a paz estando na superfície deste planeta, até a data de hoje, não se sabe no futuro, até a data de hoje. Para você conhecer a paz, você precisa entrar no seu silêncio, lá na sua profundidade. E é isto que ele está nos ajudando a fazer, enquanto está lidando conosco. Aquele que ore comigo todas as sextas-feiras estará esvaziando-se de si, cada vez um pouco mais, através do meu auxílio e da minha intervenção. Veja, a palavra intervenção quer dizer que ele intervém em nós. Intervém em nós. E para um símbolo de simplicidade e um símbolo de humildade intervir em um outro, é preciso que isto seja muito importante. É preciso que essa nossa situação exija um pouco de silêncio, exija que nós conheçamos a paz. Veja como conhece a nossa necessidade e sabe que é muito complicado para nós encontrarmos a paz. Mas aquele que ore comigo todas as sextas-feiras estará esvaziando-se de si. Coisa difícil para nós, não é? Vocês sabem como é difícil vocês se esvaziarem do ego, vocês se esvaziarem de si. Como é difícil. Então, orando com ele, isto equivale a vocês se esvaziarem de si. Porque ele deve estar absorvendo alguma coisa, nos liberando de alguma coisa egoica, não é? Para nós conseguirmos nos esvaziar um pouco. Estará esvaziando-se de si cada vez um pouco mais através do meu auxílio e da minha intervenção. Então, é por isso que esse encontro está marcado, no mínimo, semanalmente. Porque essas entidades oniscientes sabem muito bem que nós não temos tempo para nada. Entre aspas, né? Porque o tempo somos nós que fazemos. E quando dizemos que não temos tempo, é porque não aprendemos ainda a lidar com o tempo. Mas, enfim, ele sabe muito bem que nós, nesta etapa evolutiva, não temos tempo para muita coisa. Mas, pelo menos uma vez por semana, que você vá se dedicar a esse esvaziamento de si, que nós não sabemos como se faz, mas que orando com ele, nos unindo a ele e nos dispondo, porque aí orar com ele quer dizer nós nos dispormos a estar com ele. Então, se nós nos dispomos a estar com ele, orar com ele, como se diz tecnicamente, se você dispõe estar com ele, ele está intervindo para que você se esvazie. Para você se esvaziar de ego, não para se tornar um robô de alguma coisa ou dele. Para você se esvaziar, para você poder encontrar o seu rumo de retorno. Porque cheio de ego e cheio de barulho, e não no silêncio interior, você não tem como encontrar o caminho do retorno. Você não tem como começar a se dirigir para essa sua origem. Com atenção verdadeira em cada palavra pronunciada, orem por suas famílias e pelas famílias do mundo inteiro. Por que será que ele está pedindo que a gente ore pelas famílias do mundo inteiro? Parece, pelas instruções que recebemos por outras vias, que aquilo que nós chamamos de família é um passo na direção da verdadeira família, que é a família universal. Família universal que não é pai, irmão, irmão, cunhada. Família universal que são todos os seres. São todos os seres. Isso é a família universal. E aqui, a escola parece que é esta família humana, assim como ela é. A escola é essa. Essa é a entrada. Essa é a porta de entrada. E depois, naturalmente, isto vai se ampliando, isso vai se alargando. E se você passa por esse estágio, de alguma forma, se você aprende alguma coisa aí, E cada pessoa que é de família sabe o que aprende naquele momento. Está sempre aprendendo coisas. E quanto mais você está em família, mais você aprende. Eu não sei o quê, mas mais aprende. Isso, então, é a porta para você um dia entrar na família universal, nos planos celestiais, nos planos superiores. Então, ele está nos preparando para essa família universal, para essa família universal, que ele conhece muito bem, porque ele participou de um arquétipo de família, que seria um modelo para nós todos. Ele participou daquela família com Maria e com o filho, que se tornou uma espécie de arquétipo. Não sei se é possível viver isto aqui, por causa da continuação não sexuada, mas aquilo é um sinal, aquilo é um arquétipo, e que é um arquétipo muito importante para quem vai, por exemplo, para um mundo interdimensional, depois de desencarnado, aonde essa reprodução da espécie não é como aqui, na superfície. E essa família, então, o pai, a mãe e o filho, era uma espécie de sinal para nós de como começar isto. Orem para que saibam servir de forma sincera e abnegada, para que através do serviço o coração de Deus obre por intermédio de suas criaturas. Pois ele diz: orem para conseguir um coração incansável, porque é muito cansativo você lidar com a matéria, principalmente com o material humano. Então, quando você, como alma, começa a lidar com esse material humano, você precisa conseguir um coração incansável. Incansável é a palavra que ele usa. Orem para conseguir um coração incansável e para que incansáveis sejam os corações dos homens na busca de Deus e pelo amor crístico no próprio coração. Bem, Antoaque foi incansável em suas vidas, né? Vocês sabem disso. Incansável. Incansável, inclusive porque ele sabia muito bem, como Saint-Germain, ele sabia muito bem que não ia poder evitar aquilo que aqui na história chamam de Revolução Francesa. Mas como incansável, mesmo sabendo que não poderia evitar, ele tentou evitar até o fim. E não se sabe o que aconteceu durante essa sua tarefa incansável, que aparentemente não aconteceu, porque houve a Revolução Francesa no fim. Incansavelmente, ele então conseguiu alguma coisa, porque a Revolução aconteceu, mas não se sabe o que terá acontecido com muitas almas que participaram ou que deixaram de participar. Orem comigo para que minha consciência chegue ao mundo, porque a consciência dele está chegando a nós, está chegando aos que caminham e aos que buscam humildade e simplicidade. Então a consciência dele está chegando. Mas ele está pedindo que oremos com ele. E já vimos que orar com ele significa estar sendo muito, muito purificado. Orem comigo para que minha consciência chegue ao mundo, ao mundo. Ele, nesse ponto, é como Maria. Maria está também a fim de elevar o mundo, o mundo. Veja como são incansáveis. Chegue ao mundo e no silêncio auxilie a humanidade. No silêncio, porque parece que com a humanidade não adianta falar muito. Não adianta, porque não ouve, não querem ouvir certas coisas. Querem ouvir algumas coisas, mas aquilo que é importante não querem ouvir. Então, orem comigo para que minha consciência chegue ao mundo e, no silêncio, auxilie a humanidade, despertando o arquétipo das novas famílias. As novas famílias que talvez vão existir nesta terra depois da purificação, mas as novas famílias deverão estar em graus mais avançados do que esta família atual, não? Que é uma família por contratos no cartório. Então, a nova família será uma família mais avançada, não é? Mais avançada. E essa nova família é aquela que estará nos preparando realmente para aquilo que se chama família celestial. Isto é, para nós termos família com todos. Continua ele. Despertando o arquétipo das novas famílias, dos novos servidores e dos novos consagrados. Antes, estes que formarão a nova terra prometida. De forma que ele está vendo e ele está nos trabalhando, ele está próximo de nós, fazendo o trabalho, visando a nova terra. Está visando a nova terra. Falar estas coisas todas no estágio atual da terra é pregar no deserto, obviamente. Mas isto aqui está em função dos novos consagrados. Isto é, está em função daqueles que se consagram. Que se consagram a ser outra coisa. Que formarão a nova terra prometida. Ele fala conosco assim como se nós fôssemos reencarnar na nova terra. Ele fala conosco assim porque ele está nos considerando a humanidade. Quer dizer, nós que estamos respondendo, a hierarquia considera os que respondem uma resposta da humanidade toda. Porque a humanidade é una. Nós sabemos que a humanidade é una. Então, esta resposta vem da humanidade toda. Ele diz, despertando o arquétipo das novas famílias, dos novos servidores e dos novos consagrados, estes que formarão a nova terra prometida. Aproximem-se de meu coração, continua ele, para aprender sobre a simplicidade, sobre a humildade e sobre a caridade. Pois o mundo necessita de corações que possam viver a pureza para equilibrar todos os ultrajes cometidos para com Deus. Bem, aqui nós somos convidados a nos unir muito a ele, nesse trabalho, nesse exercício dessa oração semanal, porque à medida que ele nos esvazia de tudo aquilo que temos que ser esvaziados, né? À medida que isto acontece, vamos equilibrando os ultrajes. Nós não temos ideia do que vivemos, não temos ideia do que significa a vida normal que levamos, não temos ideia disto. Não temos ideia. Então aqui é preciso que haja um equilíbrio nesses ultrajes, usa a palavra ultrajes, cometidos para com esta criação. O mundo necessita de corações caridosos. Caridosos são aqueles corações que procuram se identificar, que procuram se unir com aquele a quem a gente quer ajudar. A caridade é uma união que você faz com aquele que vai ser ajudado. E você faz uma união tão verdadeira, uma união tão profunda, que você fica sabendo exatamente o que é necessário fazer e o que ele precisa. O mundo necessita de corações caridosos. Não corações sentimentais, não corações que gostam de fazer o bem porque assim se sentem bem, não é? É uma coisa egoísta. Mas o mundo necessita de corações caridosos que que cheguem realmente a sentir o que é o outro, cheguem realmente a sentir o que o outro está precisando, para que os braços de Deus possam chegar aos mais necessitados e esquecidos. Isto é, se você se dispõe a ser caridade, se você se dispõe, você está se tornando um braço de Deus, porque a caridade vem do alto. E se você se dispõe, então, a se unir com aquele que precisa mais, se você se dispõe a ser junto com ele, para que ele possa estar cada vez mais suprido, você aí, para a hierarquia, você é considerado um braço de Deus. O mundo necessita de corações e espíritos silenciosos. Um coração silencioso é um coração que não julga, é um coração que não tem reações, é um coração que não tem propósitos próprios, mas este coração está coligado com um plano maior. Então o mundo necessita de corações e espíritos silenciosos. O coração se torna tão silencioso que ele se confunde com o plano da criação. É o coração, sede da alma, não? Como sabemos, é o coração que se conecta com o plano, é o coração que se conecta com aquilo que é a lei verdadeira do serviço. Não é a mente, não. A mente faz as coisas à moda dela. E o coração faz as coisas de acordo com um grande plano. Então o mundo necessita de corações e espíritos silenciosos, que no silêncio encontrem a Deus para impulsionar esta humanidade que se perde no ruído causado por ela mesma e que a impede de ouvir a voz do Pai e dos seus mensageiros. Isto é, o ruído causado por nós mesmos, porque a nossa mente não para. E enquanto esta mente não for cessando, ou enquanto você não for se voltando para o coração, aonde você tem a sua verdadeira ligação, não é? Você não pode ouvir a voz superior. A voz superior não se ouve com a mente. A voz superior se ouve, no nosso estágio evolutivo, é com o coração. Porque aquilo que nós chamamos de alma, esse nosso núcleo espiritual mais próximo da nossa consciência, esse nosso núcleo tem a sua sede no coração. O mundo necessita de corações humildes, e aqui entra a transformação do coração também. O mundo necessita de corações humildes que sejam capazes de viver a paz através da humildade e que, através da falta de orgulho, equilibrem a ignorância dos homens. Então, no coração, nesta humildade, nós estamos equilibrando a ignorância geral, porque a humanidade é una. Então, nós estamos entre os ignorantes, nós fazemos parte desta massa ignorante. Mas a falta de orgulho, ou ter menos orgulho, ou muito menos orgulho, vai equilibrando a ignorância do resto dos homens. Porque hoje lhes digo que a humildade retirará os véus ignorantes e lhes mostrará o reino verdadeiro. Reino verdadeiro, que é esse estado de consciência, não é? Além deste nosso estado de consciência tridimensional. Eu os aguardo em oração e em fé, em caridade e em humildade. Isto é, ele nos aguarda nessas condições que nós já temos possibilidades de estar nelas, em caridade e em humildade. Agora, nós teríamos que orar para conseguirmos a fé, porque a fé está em nós, a fé está no nosso interior, Mas nós encontramos a fé é através da oração. Isto nós já estamos sabendo pelos processos de oração que temos estudado. Então eu os aguardo em oração, porque na oração vocês encontrarão a fé. Muitos dizem, eu não tenho fé. Mas comece a orar de verdade e você vai encontrar a fé. Quando você encontrar a fé, aí você vai ver por que estava orando. Você vai orar para encontrar a fé. Você vai encontrar a fé enquanto ora, de verdade, não é? Orando de verdade, não balbuciando palavras, como ele disse antes. Então, eu os aguardo em oração e em fé, em caridade e em humildade. A oração, nela você encontra a fé, e depois a caridade e a humildade, seremos ajudados, supridos naquilo que não pudermos conseguir. Principalmente, conseguir perceber o outro naquilo que ele necessita, nós precisamos ser muito ajudados. Mas isto é o que este humilde membro da hierarquia, não é? Está nos trabalhando ocultamente, ocultamente. E ele diz paz através da humildade. Muito obrigado a vocês todos, não é? E até a próxima.